Nós vamos conversar agora com o presidente do Conselho Consultivo da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, Francisco Turra, aqui no programa, porque temos um assunto bastante importante para falarmos. São relacionados às exportações e às exportações de carne suína. Tem um dado, né, um boletim que acaba de ser divulgado, que as exportações de carne suína alcançam aí 102,7 mil toneladas no mês de julho. Prazer tê-lo aqui conosco no programa, muito bom dia.
Muito bom dia a vocês todos, ouvintes da Rádio Cacique, amigos de Lagoa Vermelha e de toda esta região. Prazer muito grande.
Como é que o senhor avalia esses números divulgados, então, que dão aí novamente um acréscimo, né, se compararmos aí com o mesmo volume, que supera o volume do mesmo período do ano passado?
Olha, veja você uma coisa. No início do ano, quando a gente fez a projeção do que aconteceria esse ano, nós nunca imaginávamos que os números fossem se comportar dessa forma. Ou seja, já tínhamos números muito bons e crescer até metade do ano da forma como crescemos, 10% em aves, 20% em suínos, era impensável, exatamente porque os números do ano anterior foram muito robustos, muito fortes. O que aconteceu efetivamente é que, principalmente a Ásia, a China, em especial dentro da Ásia, continuou demandante, comprando muito, muito além do que se imagina, tanto carne de aves quanto carne de suínos. Nós não temos como principal destino para aves a Ásia como um todo. Continuam sendo os islâmicos, mas o principal comprador é efetivamente a China, dentro do conjunto dos países da Ásia. E a Arábia Saudita, segundo em aves, e em relação a suínos, o maior comprador continua sendo a China e, segundo, maior, Hong Kong. Ou seja, já temos que fazer uma nova previsão para esse ano. Nesse ano nós poderemos chegar a 8% a mais em exportação de carne de aves e até 12% a 15% na exportação de carne suína, que é muito significativo para a economia brasileira, para o nosso produtor, para a cadeia como um todo.
E o cenário específico aqui do Rio Grande do Sul, qual que é nesse momento de volume de carne embarcada pelo Estado no mês de julho? Está dentro da expectativa também ou não?
O número do Rio Grande do Sul, ele continua até acima da média também. Unicamente há um detalhe que é bastante instigante para nós todos, que é o seguinte: o Paraná é o grande exportador e o grande produtor de carne de aves e está crescendo muito na carne suína também. Santa Catarina é o maior exportador, o maior produtor de carne suína, mas é o segundo em carne de aves, e o Rio Grande do Sul é o terceiro e continua em terceiro nesse ano com crescimento na exportação, mas quase que estabilidade na produção. Ou seja, nós estamos efetivamente exportando mais até do que efetivamente exportamos o ano passado, mas produzindo não mais, praticamente na estabilidade.
Bom, Turra, quais são as perspectivas, né? Se esse semestre inicial, esse primeiro semestre já superou as expectativas que se tinha do ano passado, qual é a projeção agora num contexto geral para o restante deste ano ainda?
Olha, sempre o segundo semestre é melhor que o primeiro. Salvo acontecesse algum fato anormal, eu falo algum tema sanitário, nós temos toda a chance de continuar exportando mais e produzindo mais. Não se espera assim um volume tão significativo, até porque a nossa produção, ela está bastante contida em função dos altos custos do milho e, mais do que dos altos custos, da praticamente pouca oferta que nós temos. Temos que importar milho da Argentina, do Paraguai e até agora dos Estados Unidos. Alguns estados já estão importando. Nesse ano, efetivamente, a surpresa foi muito grande. Tivemos uma estiagem que nos tirou aqui do Rio Grande do Sul e Santa Catarina em torno de 3 milhões e meio de toneladas. E antes nós nos abastecíamos da segunda safra do Paraná. Mas nesse ano o Paraná mal vai ter para o sustento. porque eles estão com sério problema, geadas dizimaram a lavoura de trigo. Em duas oportunidades, elas fizeram um estrago muito grande. Tanto é que hoje, se você for ver os números, você vai ver que a própria safra como um todo, que sempre foi anunciada pela Conab, a do ano passado, como a maior safra de todos os tempos, hoje já passou a não ser mais, exatamente quando conferiram os números da produção de milho do Paraná, de Goiás, de Minas Gerais, que caíram muito significativamente. Isso, então, causou um problema sério. Nós não vamos ter como produzir mais. Nós vamos produzir até em algumas unidades menos. Não fosse a importação, e uma importação bem robusta, veja que a JBS comprou 80 navios de milho da Argentina. É muito significativo, nunca aconteceu na história. Daí porque, se você for lembrar, fizemos uma campanha forte lá no ano passado, no final do ano passado, início desse ano, a gente liderou, para ampliar o cultivo da lavoura de inverno, para substituir ou para agregar um pouco mais de comida para as aves, suínos e gado leiteiro. Faltaram esses elementos para a gente ter numa safra normal de milho no Brasil. Então, graças a Deus, a campanha, ela teve um começo muito bom. Vamos crescer bem, se Deus ajudar. Hoje, por exemplo, nós temos assim, um clima que está melhorando, a estiagem, ao menos para efeitos de lavouras, eu acho que cedendo um pouco com as chuvas que aconteceram quase em todo o estado no dia de ontem, e nós, então, estamos agora um pouco mais tranquilos com o que os cereais de inverno podem nos oferecer. Eu estou falando de triticale, canola, aveia branca, centeio e outros produtos, e até mesmo o trigo feed.
Muito bom, interessante essa leitura, esse cenário. Mas para a gente fechar então aqui, Turra, esses dados hoje da exportação, esses números são extremamente positivos e evidentemente que trazem também o ânimo ao setor.
Sim, sem dúvida. Números bons em volume e números um pouco melhores até em receita. Foi realmente um período para o produtor, para a cadeia como um todo, a agroindústria, os integrados, com momentos de sofrimento aqui internamente, pelos altos custos do milho, passando de uma média de 40 até para 100 reais a saca. Né, o farelo de soja também, de R$ 1.200 a tonelada para R$ 2.500, R$ 2.600. Então, lá fora, houve uma compensação, porque a receita em dólar ela vai ser bem mais significativa em 2021.
Aproveitando só mais uma questão também, já que nesta terça-feira é o Dia Internacional do Biodiesel, o senhor é o presidente do Conselho de Administração da Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil. O que dá para avaliar nesse dia? O que dá para dizer? Né? Qual é a avaliação que o senhor faz hoje do cenário que temos no país sobre esse tema?
O que eu posso te dizer da forma mais tranquila é o seguinte, ó, o biocombustível veio para ficar. É uma opção muito forte para a gente agregar valor à soja que nós produzimos. Biocombustível é saúde, qualidade de vida, solução para a transição energética de baixo carbono, prolonga a vida do diesel fóssil. Nós estamos substituindo o diesel fóssil pelo biodiesel, que tem uma mistura agora autorizada pelo governo de até 13%, mas no leilão que está acontecendo, 12%, exatamente o que está acontecendo hoje, ontem, também, ontem, 3 dias do leilão. Então nós temos essa mistura que ajuda a descarbonizar, a emitir menos gás tóxico, gás carbônico no espaço. E veja que eu falei em agregação de valor. Não fosse o biocombustível, nós, onde é que iríamos esmagar 130 milhões de toneladas, vender 130 milhões de toneladas de soja que produzimos? 140, quem sabe nesse ano até algo mais. Nós somos hoje os maiores produtores do mundo. E nós estamos agregando valor. Ao invés de você exportar simplesmente a commodity, soja, você está exportando um produto com valor agregado. Isso é muito bom. Eu vejo que nós todos, e Lagoa Vermelha, por exemplo, é uma terra muito especial. Eu recordo quando o ministro da Agricultura, Embrapa, me dizia que esta região vossa, que tem temperaturas, às vezes no ano, temperada, como é agora, tropical durante boa parte do ano, é uma das melhores áreas do país para produção de frutas, para produção de hortigranjeiros, para produção de tudo. E é verdade. E, por exemplo, a proteína vegetal, soja, milho, aí eu sei que vocês já estão nadando de braçada. Então, acho que o biodiesel, por exemplo, veio para ficar, graças a Deus, é mais uma opção que a gente tem. E onde existe uma indústria esmagadora, o caso de Passo Fundo, vocês têm uma próxima aí, próxima à Lagoa também, eu vejo que isso ajuda muito a multiplicar a renda, a aumentar a renda do produtor e a renda como um todo. É isso que é importante. Então, o biodiesel realmente para o Brasil é um símbolo. É o Brasil mostrando a sua cara do lado sustentável. E logo mais nós estaremos exportando biodiesel. Já exportamos numa experiência para a Europa, mas eu vejo que agora há uma demanda forte disso. E vou adiantar algo mais dentro dessa lógica. Os combustíveis avançados produzem até querosene de avião. E há negócios feitos de empresas brasileiras, eu te dou o nome, a BS Bios de Passo Fundo, tem negócios bilionários com a Boeing de venda de combustível de avião para daqui 3 anos. Então é algo realmente bonito de a gente falar, de a gente pensar e ser falando do país.
Perfeito. Agradeço muito sua atenção conosco aqui, essa entrevista. Um forte abraço, muito obrigado.
Um abraço a todos vocês. Tchau.
Tchau. Muito obrigado, o Francisco Turra, que é o presidente do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Proteína Animal, da ABPA, e também nessa questão dos combustíveis, dos biocombustíveis, ele que faz parte agora também como presidente do Conselho de Administração da Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil.